Nosso assunto agora é tecnologia. Nós vamos falar sobre startups. As startups estão crescendo no mundo todo. No Brasil não é diferente, Maringá muito menos. Maringá, inclusive, tem um crescimento de startups de 69%. O levantamento é do Sebrae. Quem vai falar com a gente sobre isso é o consultor do Sebrae Paraná, Nicolas Kretzmann. Ele está aqui comigo. Nicolas, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gil. São todos os ouvintes aí da CBN. Mais um dia, né? Um sábado muito especial, tremenda satisfação estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Papo é muito bom,
e
viu?
O papo é bom porque startup significa inovação, inovação significa empreender, empreender com coragem, inclusive, às vezes com sucesso. E Maringá tem, a gente sabe disso, né? Um grande número de startups que surgiram nos últimos anos. E vocês fizeram um levantamento dentro de um projeto chamado Ação Sebrae 50 mais 50. Então, eu queria que você desse primeiro assim, os dados. O Paraná é um estado tecnológico? O Maringá está na ponta disso? O que está se desenvolvendo em startups no estado, Nicolas?
Legal, Gilson. Com certeza. O Paraná hoje é um terreno muito fértil aí para a inovação. Isso se deve a algumas políticas públicas que já vêm sendo construídas no nosso estado ao longo de alguns anos, né? Então, não é do dia para a noite que as coisas estão acontecendo por aqui. Então, o que é legal a gente ver? A gente começa a ver um movimento muito forte. O Sebrae é o grande padrinho de todo esse movimento e um dos maiores incentivadores. A gente vê o que a gente chama de o fortalecimento disso, do que a gente chama de ecossistemas de inovação. Então, o que são ecossistemas de inovação? É quando você pega atores que ajudam o empreendedor a crescer. E quando você leva esse mesmo pensamento aí, com essa pauta dessa nova economia mais inovadora, mais tecnológica, quando você conecta tudo isso, o que você tem? Você tem um ambiente mais promissor, há negócios com mais potencial de futuro, inclusive negócios de base tecnológica. Então, o Paraná é sim um solo muito fértil. E falando um pouquinho de Maringá e da nossa região aqui no noroeste do Paraná, estamos hoje aí, Maringá acaba sendo, o nosso estudo mostrou, a terceira cidade do estado com o maior número de startups. Então, isso é um resultado espetacular para nós, para a gente poder ver que o que está sendo plantado, a gente começa a colher ótimos resultados.
Você estava falando de ecossistema, e uma coisa legal que eu estava observando, inclusive dando uma olhada nos resultados dessa pesquisa, o perfil das startups maringaenses é bem a cara de Maringá mesmo, né? Educação, saúde, construção civil, é por aí, né?
Agronegócio
e tal.
Isso é muito legal, Jus, porque o que isso reflete? Isso reflete o nível de maturidade justamente desse nosso ecossistema. Então, assim, o próprio CODEM, já em parceria com o Sebrae, a Sociedade Civil Organizada de Maringá, já levantou vários estudos, né? Quando a gente quis mapear quais eram as vocações econômicas do nosso município. E foram justamente esses setores aí que apareceram predominantes, o agro, a saúde, a educação, entre outros. E o que isso mostra quando a gente vê que a grande parte das startups de Maringá vem dessas verticais de atuação. Isso mostra o quê? Que a nossa vocação econômica está evoluindo nessa economia que a gente vive e ela passa a incentivar o surgimento de negócios inovadores nessas mesmas verticais. Isso é realmente uma belíssima notícia a gente constatar tudo isso nos dias de hoje que a gente vive, né? Então isso é muito bom.
Agora tem um dado legal que eu queria até dividir com você que conhece muito disso. Quando a gente fala de startup, as pessoas pensam assim, nossa, esse negócio é meio distante de mim, né? Startup é uma coisa, pô, lá longe, sofisticada, tecnologia de alto nível, né? Pensa às vezes num nerd atrás de um computador e fala, não, é isso aí. É mais do que isso, né, Nicolas?
É, muito mais. É que sempre quando vem um termo novo no mercado, no primeiro momento a gente se assusta. Então, o que a gente está vendo agora, metaverso,
que é isso? Mundo virtual.
Que pra onde vai? É criptomoedas, né? Blockchain e tal. Então, assim, o que aconteceu de uns anos para cá é que assim, o termo startup ele começa a ser mais divulgado, ele começa a ser mais democratizado. Então, Justo, sempre é importante reforçar que uma startup nada mais é do que um novo jeito de você iniciar um negócio, aproveitando a tecnologia que existe de forma abundante, mas tem uma característica muito importante, olhando para problemas que existem no mercado, que faz 100 anos que eram feitos, existiam da mesma forma e ninguém resolvia. Por que ninguém resolvia? Porque antes você não tinha uma internet de qualidade, você não tinha um smartphone de alta capacidade, então era difícil resolver alguns tipos de problema. Os modelos de negócio que são as startups, que são esses modelos mais inovadores e disruptivos, tem um empreendedor por trás, como qualquer outro negócio, tem um problema a ser resolvido. A diferença é que eu utilizo toda a tecnologia à disposição, organizo isso e faço isso crescer de forma muito rápida. Então, quando a gente ajusta a linguagem, as nomenclaturas, a gente vê que faz muito sentido.
É aquilo que a gente estava conversando um dia, né? Que de repente tem pessoas que vem uma situação que é um problema que se mantém há muito tempo, uma forma de fazer a produção que se mantém há muito tempo, você não deve ter ouvido muito isso, mais você do que eu, né? E dá aquela sacada assim, por que, que a gente não pode fazer de tal forma? E de repente aquela mudança ali altera todo o processo de produção e você tem economia, mais qualidade na produção, mais velocidade no processo produtivo, mais segurança. Você resolve um problema com uma ação, às vezes, pontual, né?
É, exatamente. Então, são duas vertentes que eu acho que é muito importante todo empreendedor explorar. A primeira delas é a seguinte, o que é um problema que já existe há muito tempo e ainda ninguém resolve? Pode olhar que aí tem um belíssimo caminho para você criar um negócio de muito sucesso. Ou que tipo de experiência nova você pode estar criando no mercado? O que é um tipo de experiência nova? É o que a gente viu aí com esses aplicativos de entrega de comida, aplicativos de mobilidade urbana. Porque, assim, as pessoas já se deslocavam de um lugar para o outro, as pessoas já pediam comida de um lugar para o outro, mas a experiência não era tão boa. Então, empreendedores, mais uma vez, identificaram que tinha uma oportunidade de elevar uma experiência ainda melhor e mais rápida, com menos fricção, surgiram novos negócios utilizando tudo isso. Então, ou resolve um problema que ainda ninguém resolve, ou busque criar soluções para gerar uma experiência ainda mais encantadora. Tem muito potencial de negócio aí.
E aí vocês fizeram, vocês têm essa ação, quer que se faça disso? Porque a gente pensa, criativo é o que nasceu para isso, né? A gente tem vocação, não. A gente pode desenvolver talento também, né? Perfeito. E vocês têm o Startup Garage, né? Achei legal, fundo do quintal lá, da garagem mesmo. Como é que é isso?
Não, legal, Justo. O que é importante reforçar, né? Que todo empreendedor, quando ele começa a sua jornada, e quem empreende, que está nos ouvindo aqui agora, sabe que não são todos os dias que é dia de sol. Né? Os desafios são cotidianos, então é algo relevante. Então agora você imagina o seguinte, imagina o empreendedor que quer começar a sua startup, que quer começar com essas características que eu falei. Resolver um problema que ainda ninguém resolve ou melhorar uma experiência. Esse empreendedor ele vai encontrar uma série de desconfianças ao longo da jornada dele. Porque muitas vezes ele está criando algo novo ou algo que vai ser apresentado pela primeira vez ao mercado. Então é diferente de você abrir uma loja ou abrir um restaurante que o mercado já conhece aquele modelo. Uhum. Então o que acontece quando o empreendedor faz isso? Quando ele vai abrir um negócio que ainda é desconhecido ou pouco conhecido no mercado, ele tem muitas chances de insucesso. E é aí que surgem os famosos ecossistemas de inovação. Eles surgem a universidade, políticas públicas, instituições de ensino e fomento e preparação, como o caso do Sebrae, as aceleradoras, as incubadoras, os grupos de investidores, são atores que surgem para dar base a esse empreendedor. E aí, entrando no que você trouxe no Startup Garagem, foi uma sacada que a gente teve aqui no Sebrae, se inspirando na história de grandes empresas de tecnologia do mundo que começaram seus negócios lá na garagem das suas casas. A gente vê Apple, Microsoft, assim por ter a história é boa, né? E a gente viu que tinha uma galera querendo começar a empreender dentro da universidade.
Olha.
Então, o programa Startup Garagem é um incentivo e uma provocação que o Sebrae faz com as universidades para que a gente estimule o empreendedorismo mais inovador dentro da própria universidade, com todo esse suporte de capacitação, conhecimento, mentoria, e a universidade que tem um berço de conteúdo absurdo, ou seja, o aluno, além de ganhar sua qualificação ao estar numa universidade, ele já começa a experimentar os primeiros passos de empreender aí, por que não, a sua startup, seu negócio inovador.
A gente não pode esquecer também que a gente tem aqui em Maringá uma série de ambientes que nasceram um pouco disso. Vai ter o Parque Tecnológico, tem o Evoa, por exemplo,
perfeito,
que nasceu disso também, né? O Smart Space. Tudo, são espaços criados porque é uma demonstração do desdobramento do setor de inovação, né?
Exato, Gilson, é perfeita a sua colocação. Em 2018, quando eu fazia as primeiras entrevistas falando sobre o movimento de startup aqui em Maringá, a gente ainda falava assim no nosso discurso, olha, estamos num estágio de desenvolvimento do nosso ambiente aqui na nossa cidade. Hoje a gente tranquilamente pode falar que a gente já está aí de estruturação para consolidado, né? Então, assim, agora daqui para frente, então só algumas informações que a gente viu no nosso estudo, cara, aqui em Maringá nós tivemos um crescimento de 69% no número dessas startups. E digo mais, desse total aí que a gente tem de startups mapeadas, 56% são startups que não estão só na fase da ideia, já estão ganhando dinheiro, já estão no mercado. E por que isso se deve? Pelo surgimento desses ambientes que você falou. Uhum. Ou seja, a startup vai ter que sair da garagem dela, ela vai ter que ir para algum lugar que continue estimulando o crescimento. O que ela tem? Ela tem um parque de TI à disposição. O empreendedor precisa performar, crescer, ele não pode estar sozinho. O que ele tem? Ele tem hoje uma ajuda de uma aceleradora, ele tem o apoio do conteúdo do Sebrae. E daqui a pouco ele precisa de capital, né? Capital para crescer, para colocar dinheiro, para investir e para decolar. Hoje a gente tem já muitos investidores anjos aqui na nossa cidade e na nossa região e estamos atraindo o olhar de outros de fora. Então isso é realmente números espetaculares. A gente vive um ótimo momento, com certeza.
E se a cidade, eu estava pensando agora, que estava conversando, falando, né? A cidade tem tudo a ganhar com isso, porque você está desenvolvendo muito. Inteligência para todo e qualquer setor. É para o senhor que tem lá uma senhora que tem um armazém lá no bairro, até mesmo para quem tem um salão de beleza, uma oficina mecânica, para quem tem uma grande rede de supermercado, meu caro, para quem tem uma grande rede de venda de defensivos agrícolas, você tem um projeto que dá suporte para todo e qualquer setor.
Perfeito. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? Quando a gente fala de desenvolver um ambiente de negócios favorável ao surgimento de qualquer modalidade de negócio, a gente trabalha muito isso no Sebrae, né? Essa é uma das nossas vocações, né? Ajudar um ambiente, porque senão o que acontece? Se eu só dou a capacitação para a empresa, se eu só treino o empresário, eu corro um grande risco de daqui a pouco ter empresas quebrando de forma organizada. Então não é isso que a gente quer. O ambiente onde essa empresa está instalada, ele tem que ser saudável. Então veja, eu tenho um ambiente saudável, boas políticas públicas e eu passo a ter negócios que surgem para resolver problemas de outros negócios já existentes. Uhum. Eu começo a criar um ciclo e esse ciclo é um ciclo de prosperidade que ajuda todo esse mecanismo fluir de uma certa forma, o que a gente chama muito e fala muito aqui internamente sobre performance de negócios, que é muito importante.
Ô Nicolas, vou terminar o nosso papo com o papo doido, né? Se fosse por justo, tá ficando doido, né? Vou pensar assim, jovens estão entrando em faculdade, e a gente tem que fazer desses jovens pessoas que empreendam, pessoas que inventem, pessoas que inovam, independente do setor que eles estão se formando, né? E acredito também que existe muito aquela coisa das famílias abraçarem a ideia de mostrar para os filhos que, ó, é possível você empreender, inovar, ser alguém que traga uma resposta, solução. Porque a gente, às vezes, quer um filho formado para entrar no mercado de trabalho naquela visão meio conservadora da gente.
Sim.
Tem coisa nova, tem coisa muito boa por trás de startups, em todas as áreas. É o momento dos jovens pensarem, pô, talvez agora é a minha oportunidade de construir uma solução e construir minha vida profissional.
Gilson, com certeza, né? Eu acho que assim, tudo, a jornada, né, da nossa vida, ela passa por uma série de experimentos. Então, vou contar um negócio aqui para quem está nos ouvindo agora. O Sebrae tem uma atuação com médias e grandes empresas, onde que a gente leva um pouquinho dessa cultura, dessa conexão do Sebrae para médias e grandes empresas também, que não acabam sendo público direto do Sebrae. E o que eu tenho encontrado quando eu converso com diretores e presidentes de médias e grandes empresas? Esses diretores e presidentes, acima de tudo, eles estão querendo, para os seus cargos que estão em aberto, pessoas que têm essas habilidades e comportamentos empreendedores. Então, assim, a faculdade, o diploma, todo mundo vai ganhar. Todo mundo que se formou naquela turma vai ganhar. Agora, esse comportamento é o diferencial nos dias de hoje. Então, o jovem que está lá na academia, se estudando para ganhar sua graduação, se ele começa a fazer o experimento, vem participar com a gente do Startup Garage, ele tem, no mínimo, duas ótimas condições. Ou ele acerta o time, vira esse espetacular empreendedor que cria um negócio de muito sucesso, ou, no pior das hipóteses, se aquela ideia dele não avançar, ele acaba de ganhar uma excelente habilidade que ele não aprende na faculdade, que é aquela habilidade de ir para a rua, de fazer acontecer, que é o comportamento empreendedor. E ele vai ter esse diferencial em qualquer outro emprego que ele vira adquirir. E o que é excelente também, ele vira um intraempreendedor, né? O que é espetacular também.
Me permite complementar o que você falou. E esse cara, se ele não der certo no projeto que ele fez, vai ser disputado a tapa pelas empresas.
Empresas com certeza. Isso é uma certeza absoluta, porque eu vi isso acontecer, a gente vê diretamente acontecer no nosso ecossistema.
Tem gente que é disputado a tapa, porque além de ser solução o tempo todo, com inovação.
Pensamento à frente do tempo, é isso aí.
Nicolas, brigadão por essa conversa, bom fim de semana para você, a gente se fala mais numa próxima oportunidade.
Valeu, pessoal, um grande abraço aí, aproveitem esse belíssimo momento que estamos vivendo aqui na nossa região para empreender, para gerar negócios e para curtir. Um grande abraço, até mais.
Eu conversei com o Nicolas Kretzmann. Nicolas é consultor do Sebrae, é focado na área de tecnologia, pelo que vocês viram, conhece muito do setor, apoia muito startups. O Sebrae é uma força fantástica para o desenvolvimento de empreendimentos, microempreendedor individual, pequenas empresas, pessoas que querem conhecer o empreendimento. Entra lá no site do Sebrae. Tem muito, muito a aprender. E aprendendo, você abre portas, cria oportunidades e, olha, muda a sua vida.